Se calhar podemos dar início à nossa reunião. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria primeiro começar com a aprovação da proposta da ordem do dia. Não recebemos nenhum comentário, assumo que estão de acordo. A aprovação da ata da reunião do anterior também foi circulada e não recebemos comentários. Sim, podem chegar mais para o pé, em vez de estarem tão longe. Ah, ok. Portanto, a ata da reunião de 29 de março também vou assumir que está aprovada. Depois temos várias informações que eu gostava de vos transmitir. Há uma retificação do relatório final da petição 42/13, em que o relatório foi aprovado na reunião de 29/3. O peticionário pede duas pequenas retificações no relatório que têm a ver com o curso dele e com uma parte final de onde ele vem e quem representa. Portanto, eu queria pôr à aprovação o relatório da audição alterado. Alguém tem... Eu também me parece que está... Foram só questões que ele próprio pediu em relação ao relatório. E, portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado a alteração do relatório e aprovada também a retificação do relatório final da petição. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Depois há um pedido de audiência da direção da APEE, da Escola Básica 1 Leão de Arroios, agrupamento Luís de Camões, que eles consideram, a questão é que não, a IGEC não assegura a associação dos pais, a capacidade de isenção e intervenção no funcionamento das escolas. A questão, nós não costumamos receber isto por deputado piloto, não sei se seria ao PSD de indicar o deputado piloto para esta audiência, a não ser que farão chegar. Muito bem. Muito obrigado. Depois, há o Grupo de Trabalho de Educação Especial, há uma audição parlamentar sobre as necessidades educativas especiais, deficiência e escolaridade obrigatória, no dia 26 de abril, a partir das 9h30 da manhã, e o local é o auditório do edifício novo da Assembleia da República. Já agora, em relação a esta questão, eu gostava de vos dizer que eu ontem passei o dia a visitar vários agrupamentos escolares com necessidades especiais. Fiquei muito impressionado com a qualidade dos professores envolvidos. Foi um dia muito cheio, eu cheguei ao fim do dia fisicamente e emocionalmente exausto, porque as pessoas que nós contactámos e os alunos que nós vimos, foi uma experiência, para mim, eu não conhecia, foi uma experiência muito, muito importante e estou muito satisfeito de ter tido essa oportunidade de conhecer este mundo que eu desconhecia quase por completo. Foi. Depois queria lembrar que amanhã à tarde, ao fim da tarde, vai haver o nosso café de ciência, ou seja, que é na sala de leitura da Biblioteca da Assembleia da República. O tema é saúde e alterações climáticas e aí vai-se falar sobre várias questões que têm a ver com a saúde humana, a questão do o impacto no ambiente, nos oceanos, por aí fora. Depois, temos confirmados para o Café de Ciência o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, a Secretária de Estado do Ministério e o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. E já temos confirmadas 56 participantes dos mais variados unidades de investigação do país inteiro. Está aqui uma longa lista de pessoas que vêm de muitas unidades de investigação do país e, portanto, eu espero que seja uma reunião interessante. Eu tinha mais uma informação para vos dar. Hoje de manhã houve a reunião dos presidentes das comissões, que foi convocada pelo Presidente da Assembleia da República. Infelizmente só estavam metade dos presidentes, E foram debatidas várias questões. Eu tinha proposto que houvesse mais iniciativas trans-comissões, quer dizer, que envolvessem mais que uma comissão, e foi também bem aceito. Passamos agora aos pontos 4 e 5, que são relacionados, que é o projeto de lei número 38/13 do Bloco de Esquerda e o projeto de lei número 46/13 do PCP. Senhor Deputado.
Antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que o grupo do Partido Socialista solicitava o adiamento destes dois pontos, no sentido de podermos aprofundar melhor aquilo que aqui está, porque sentimos essa necessidade e por se tratar de uma matéria de tanta relevância e para a qual necessariamente apelamos a que possam também dar-nos essa tolerância.
Ok. Sim, Sra. Deputada.
Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa que me esqueci há pouco de pedir, o PSD, entretanto, pede também o adiamento do ponto 9. Portanto, ainda no âmbito da ordem de trabalhos, pedir o adiamento do ponto 9, se faz favor. Bem,
muito obrigado. Portanto, fica já, se estiverem todos de acordo, os pontos 4, 5 e 9 da nossa agenda ficam adiados. Muito obrigado. Sim.
Peço desculpa só por uma questão de lisura também, porque eu contactei as pessoas que eram a iniciativa, quem tinha a iniciativa, eu esqueci-me de dizer aqui uma coisa. Este adiamento que nós pretendemos não é ad eterno, é um adiamento apenas de uma semana. Eu esqueci-me de dizer isto e acho que para o bom trabalho convém dizer até por uma questão de respeito por quem teve esta tolerância connosco. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei porque. Ah, é feriado. Ah. Terça-feira não temos reunião, mas pasta na quarta de manhã, exatamente. Eu acho que isso já tinha sido discutido na última reunião, não?
Já.
Ok. Passamos então para o ponto 6 da nossa agenda, que é o projeto de lei 126/13 do PCP, que estabelece um regime transitório de isenção de propinas no ensino superior público. A deputada relatora é a deputada Nilza de Sena, a quem eu se calhar passava a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por pedir desculpa aos colegas pelo facto de ter dado entrada ao relatório mais tarde do que aquilo que é habitual, tendo impedido provavelmente a maior parte dos colegas de ler atentamente o relatório. Em todo o caso, o relatório refere-se ao projeto de lei número 126/13/1, que visa estabelecer um regime transitório de isenção de propinas no ensino superior público, foi apresentado por 7 deputados do Partido Comunista Português. A iniciativa em causa deu entrada a 5 de fevereiro de 2016, foi admitida e anunciada no dia 10 do mesmo mês, baixou à comissão, está redigido sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto e é precedido por uma exposição de motivos e, portanto, está de acordo com aquilo que é habitual nestas matérias. Teve, portanto, um conjunto de consultas em sede de especialidade, portanto, foram pedidos ao CRUP, ao CSISP, à APESP, à Federação Nacional da Associação de Estudantes de Ensino Superior Politécnico, à Federação Nacional das Associações de Estudantes de Ensino Superior Particular e Cooperativo, à Associação Portuguesa de Trabalhadores Estudantes, à CIP, à CGTP, à UGT, à Federação Portuguesa dos Profissionais de Educação, Ensino, Cultura e Investigação e ao Sr. Ministro da Ciência e Ensino Superior e ao Sr. Ministro das Finanças e do Conselho Nacional de Educação parecer sobre esta matéria. Esta iniciativa do PCP estabelece, sobretudo no artigo 3º, que o universo dos estudantes que a lei cobrirá os procedimentos para a requisição e ainda um modelo de financiamento por via das verbas inscritas no Orçamento de Estado, determinado no número 1 e número 2 do artigo 5º, que o Estado transfere para cada uma das instituições de ensino superior público o valor correspondente à propina aí fixada, multiplicada pelo número de estudantes matriculados que beneficiem de isenção nos termos da lei. De acordo com a nota técnica e da pesquisa efetuada, este processo legislativo verificou-se quando existem algumas iniciativas pendentes nesta matéria, nomeadamente o projeto de lei número 127/13/1, também do PCP, e o projeto de lei número 128/13/1 do PCP também, que determina a única consequência pelo incumprimento de pagamento da propina, o não reconhecimento do ato académico. Eu queria dizer que, sobre esta matéria, eu não emiti opinião e, portanto, vou reservar a minha opinião para o dia do plenário. Acrescentar apenas que o projeto apresentado cumpre todos os requisitos que estão habitualmente consagrados no nosso regimento e que, enfim, corresponde àquilo que é natural e normal nestas circunstâncias. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém quer fazer alguma questão. Se não, sim. Deputada Ana Virgínia.
Só para cumprimentar a deputada Nilza de Sena pela clareza do parecer e claro que aprovaremos.
Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7, que é o projeto de lei número 127/13 do PCP, congelamento do valor da propina do ensino superior público, que tem como deputado relator o deputado João Torres. Passava-lhe a palavra desde já.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este projeto de lei do Partido Comunista Português é o projeto de lei número 127, propõe ou tem como título o congelamento do valor da propina do ensino superior público. Esta iniciativa reúne os requisitos formais de apresentação enunciados quer na Constituição da República Portuguesa, quer no Regimento da Assembleia da República. A iniciativa deu entrada no dia 5 de fevereiro de 2016, foi admitida e anunciada em 10 de fevereiro e baixou no mesmo dia à Comissão de Educação e Ciência para apreciação e, naturalmente, emissão do respectivo parecer. O projeto de lei inclui devidamente uma exposição de motivos e reúne, por essa via também, os requisitos de formulação, sendo composta por um único artigo. No dia 29 de março de 2016, justamente na semana passada, o projeto de lei foi apresentado em sede de comissão pela Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do Partido Comunista Português. No que diz respeito à exposição de motivos, os autores de iniciativa referem que a existência de propinas é em si mesmo um instrumento de elitização do ensino superior e um mecanismo que objetivamente favorece o ensino particular e cooperativo. Propõem, por isso, os autores desta proposta, que, tendo em conta a situação atual e a necessidade de urgência de combate ao empobrecimento e à elitização do acesso e frequência do ensino superior, não se aplica a atualização do valor das propinas, conforme se encontra previsto na Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior. Para esse efeito, os autores propõem, portanto, a suspensão da aplicação do número 2 do artigo 16º da Lei nº 37 de 2003, de 22 de agosto, que estabelece as bases de financiamento do ensino superior público, congelando o respectivo valor das propinas, que conta com uma redação atual que está, aliás, enunciada no parecer que enviei à Comissão e pedindo também desculpa pelo facto de o parecer ter sido enviado um pouco mais em cima da hora do que seria mais adequado. No que diz respeito às diligências a desenvolver e na sequência também da sugestão da nota técnica, proponho a nota técnica e penso que poderá ser uma boa formulação ou uma boa abordagem para a discussão desta iniciativa, que seja criado um fórum para a recolha de contributos na página da internet da Assembleia da República, evidentemente também fazendo-se ou procedendo-se a um conjunto de consultas públicas de acordo com aqueles que são os agentes mais diretamente envolvidos cotidianamente com este tipo de preocupações, como por exemplo o Ministro da Ciência, o Ministro das Finanças, o CRUP, o CSISP e, não menos importante, todas as plataformas representantes dos estudantes do nosso país que devem também ser ouvidas e ter, neste domínio, uma palavra a dizer. No que diz respeito à opinião do deputado autor do parecer, eu fiz apenas uma muito breve formulação, dando conta de que, do meu ponto de vista, esta iniciativa destina-se a desonerar os estudantes e os seus agregados familiares do pagamento do valor atualizado da propina, sendo importante sublinhar que no Orçamento do Estado para 2016, na sua discussão em especialidade, foi aprovada uma proposta que congelou o aumento do valor máximo da propina e, portanto, esta proposta visa desonorar os estudantes e os agregados familiares do pagamento do valor atualizado da propina, procurando, desse modo, garantir uma maior igualdade no acesso e frequência desse nível de ensino, mas esta opinião não vincula, evidentemente, o Partido Socialista e não tem em conta também um conjunto de restrições financeiras pelas quais, como é por demais sabido, o nosso país atravessa. Em relação às conclusões, portanto, é a minha proposta que a Comissão de Educação e Ciência emita o parecer no sentido de que este projeto possa naturalmente continuar a sua tramitação processual, reunindo todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito também novamente agradecer ao deputado João Torres e dizer que foi clara a sua intervenção e o seu parecer, e que com certeza que votaremos favoravelmente. Muito obrigada.
Peço desculpa, eu vou repetir. Temos o projeto de lei número 128/13, primeiro, do PCP, que determina como única consequência pelo incumprimento do pagamento de propina o não reconhecimento do ato académico. O deputado relator é o deputado Luís Monteiro, a quem eu passo desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como a mim, então, realizar este parecer, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 128/13, termina como única consequência pelo incumprimento do pagamento da propina o não reconhecimento do ato académico. A iniciativa em causa deu entrada a 5 de fevereiro de 2016, foi admitida e anunciada em 10 de fevereiro e baixou por determinação de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, no mesmo dia, à Comissão de Educação e Ciência para apreciação e emissão do respectivo parecer. O projeto de lei inclui exposição de motivos, obedece aos requisitos formais respeitantes às iniciativas em geral e aos projetos de lei em particular. A iniciativa em análise é composta por 3 artigos. O objeto, artigo 1º, alteração à lei número 37 de 2003, 22 de agosto, alterada pelas leis número 49 de 2005, 30 de agosto e número 62 de 2007, 10 de setembro, artigo 2º e entrada em vigor, artigo 3º. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português visa com este projeto assegurar que o não pagamento de propinas ou o atraso no seu pagamento não gere situações que resultem em grave prejuízo para a instituição de ensino superior, para o estudado, para o estudante e para o próprio Estado, procedendo para esse efeito à 3ª alteração, à Lei nº 37 de 2003, 22 de agosto, alterada pelas leis que já anteriormente referi, 49 de 2005 e 62 de 2007, que estabelece as bases do financiamento do ensino superior. Os autores da iniciativa em análise defendem, no essencial, a reposição de um regime jurídico em que a propina não prejudica o percurso académico do estudante e em que não afeta o critério pedagógico do ensino. Relembrar também que, da pesquisa efetuada à base de dados da atividade legislativa e em consonância com o exposto também na nota técnica, verificou-se que, sobre esta matéria, existem apenas as seguintes iniciativas legislativas. Também o projeto de lei número 126 estabelece um regime transitório de isenção de propinas no ensino superior, do Partido Comunista Português, e também o projeto de lei 127 do Partido Comunista Português, congelamento do valor da propina do ensino superior público. Também na 10ª legislatura, 11ª e 12ª legislaturas, foram apresentados por parte de variados grupos parlamentares, nomeadamente Partido Comunista Português, CDS-PP, Bloco de Esquerda, outra vez Bloco de Esquerda, PSD, PCP, Bloco de Esquerda, PCP, BE, entre outros, uma série de projetos de lei relacionados com a matéria em questão. É também na nota técnica e na sequência desse previsto, sugere-se a consulta em sede de especialidade do CRUP, do CSISP, da APESP, de Associações Académicas, da FNAESP, da FNAESP-C, Associação Portuguesa de Trabalhadores Estudantes, FEPESI, Ministro da Ciência, Ministro das Finanças e também do Conselho Nacional de Educação. Eu próprio reservarei a minha opinião para depois o debate que
obrigado,
surgirá.
Obrigado, Sr. Deputado. Luís Monteiro, quem, alguém, alguma questão?
Mesmo para...
Obrigado, Sra. Deputada. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Como já tinha referido, o ponto 9, a pedido do PSD, será adiado. E passamos para o projeto de lei número 131/13 do PCP, em que o deputado relator é o deputado André Pinotes.
Uma vez mais, muito boa tarde a todos. Para a deficiência técnica...
Tenho de desligar.
Vou roubar. Já está. Não é nada assim de muito polémico, tenho para dizer hoje, portanto, não é grave. Muito boa tarde a todos mais uma vez para a apresentação do parecer do projeto de lei número 131-13-1. Transmitir-vos então o seguinte. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o referido projeto de lei e que visa o regime jurídico da contratação de pessoal de investigação científica e que, por sua vez, deu entrada na Assembleia no dia 10 de fevereiro de 2016, tendo sido admitida e anunciada no dia 11 de fevereiro e baixado à Comissão por determinação do Sr. Presidente da Assembleia da República. Dizer ainda que na reunião da Comissão de Educação e Ciência de dia 29, apesar de alguma dificuldade de esforço de voz, a deputada Virgínia teve a oportunidade de nos apresentar este projeto de lei muito bem e acrescentar, por fim, que me parece muito relevante, um conjunto de entidades que, tal como previsto na nota técnica, se sugere à audiência e que eu destacaria o Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, o Conselho de Reitores, o Conselho de Coordenação de Institutos Superiores Politécnicos, a Associação de Ensino Superior Privado, os Estabelecimentos de Ensino Superior Público e Privados, as Associações Académicas, Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior e um conjunto variado de entidades que são relevantes, acrescentando também o Conselho Nacional de Educação, que também nos merece aqui uma nota. Dizer que sobre a opinião do relator, foi a opção não o apresentar aqui e reservar essa mesma opinião para discussão plenária e, como conclusão, dizer que este projeto cumpre todas as suas conquistas, está em conformidade constitucional e regimental e pronto, por isso, para ser discutido na Assembleia da República. Uma nota final, não interrompi em cada uma, como fez a deputada Virgínia, mas agradecer a todos os deputados relatores pelo esforço que efetuaram e pela forma clara como nos apresentaram estes projetos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pronto, mais uma vez, e como este projeto era nosso, por isso é que tomei a palavra, agradecer, cumprimentar pela clareza do parecer e agradecer. Obrigada.
Agora sim. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como enunciou o Sr. Presidente, trata-se no relatório uma petição individual do peticionário Ricardo Alexandre Cardoso Rodrigues, petição número 17/13. O primeiro ponto dá conta da nota de admissibilidade da presente petição e das diligências tomadas nesta comissão para podermos acompanhar a matéria e o objeto em causa. Nomeadamente, uma audição ao peticionário que foi realizada e o pedido de pronúncia a um conjunto de entidades em relação ao objeto. O objeto da petição em si foi, do interesse do peticionário, seria a possibilidade ou a necessidade de aplicação de bolsas de ação social no terceiro ciclo do ensino superior, isto é, a nível dos doutoramentos, e o texto em si da petição, que não é aqui transcrito, mas será certamente em anexo, era um texto muito simples e muito curto, de 3 ou 4 linhas, apenas afirmando, no fundo,
essa sua necessidade ou essa sua, esse seu alvitre, essa sua constatação. A nível das diligências efetuadas pela Comissão, que constam do ponto 3, referem-se justamente às entidades ao qual esta Comissão achou por bem pedir que se pronunciassem sobre o conteúdo da petição e também as respostas recebidas, que foram apenas da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Técnicos, aliás, Politécnicos. A audição do peticionário fez-se no passado dia 16 de março. Estiveram presentes, para além de mim, a senhora deputada Ana Virgínia Pereira e o senhor deputado Abel Batista, dos respectivos grupos parlamentares do PCP e do PSD. Conseguimos, creio que, apurar também um pouco os fundamentos do peticionário em relação à necessidade, ou o que julgava ser a necessidade, dos estudantes de doutoramento poderem usufruir de bolsas de ação social escolar, fazendo a distinção de que, neste momento, não existem outros mecanismos de apoio a estudantes carenciados que frequentem esse ciclo de estudos. Existem, sim, bolsas de investigação com outro âmbito e com um propósito bastante diferente. E é isso que, no fundo, em todo este ponto 3, acabamos por dar conta aos colegas aqui da Comissão. A nível do ponto 4, que aprecia a devida petição nos seus quesitos formais, acaba por se reconhecer que o objeto da petição está mais na ótica e na esfera da ação do Governo do que propriamente na competência da Assembleia da República, mas de qualquer forma que, no fundo, faz sentido, tendo em conta o historial legislativo que existe, que esta petição possa, isto é, que o quesito desta petição, que o objeto desta petição possa aqui ser apresentado. No ponto 5, a opinião do deputado relator, a opinião, como é óbvio, pessoal e um direito que assiste aos deputados relatores, onde me manifesto e creio que, sem sombra para dúvida, positivamente a favor da atribuição de bolsas de ação social no ensino superior, tendo em conta que legislativamente elas não estão impedidas, simplesmente não estão regulamentadas pelo despacho do Sr. Secretário de Estado e que já existem apoios de ação social indireta do qual estes estudantes podem usufruir. Simplesmente há aqui uma falta de regulamentação que obviamente teria que ser feita de futuro, atendendo justamente também à escassez de recursos, mas, no entanto, não há nenhuma razão que, creio que impeça, por princípio, os estudantes de ensino superior do terceiro ciclo de poder contar com um apoio que tem a ver justamente com a sua insuficiência económica para a condução deste ciclo de estudos. E acho que deixo isto bem claro na apreciação. A nível das conclusões, nós, isto é, acabamos por admitir que, novamente o cumprimento de todos os formalismos necessários. Ficará o espaço para os grupos parlamentares certamente atuarem em conformidade e no seu próprio desejo, no seu próprio seio, em relação a qualquer iniciativa legislativa ou tomada de posição que julguem oportunas e não se vislumbrando qualquer outra diligência útil, como afirmo no último ponto, aqui estamos nós apresentando o relatório e dando conhecimento ao peticionário também dessa nossa discussão, se, não é? Se for assim aprovado hoje, não é? Obrigado, Sr. Presidente.
Presidenta, o Grupo Parlamentar do PSD indica a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes e, portanto, temos interesse em escrutinar a iniciativa. Muito obrigada.
intervenção da senhora deputada Ana Virgínia.
Pronto, a minha intervenção era no sentido de recomendar que, com o fim de podermos agilizar e estarmos mais preparados para o debate, que os parceiros fossem chegando o mais cedo possível.
Muito obrigado. Acho que estamos todos de acordo com isso. Há uma informação que eu gostava de vos dar, peço desculpa, vai-se realizar, peço desculpa, só um momento de atenção, no dia 7 de junho vai ser realizado aqui no Parlamento, provavelmente, uma conferência sobre a adesão de Portugal à União Europeia, que está a ser planeada pela Presidente Regina Bastos. Thank you.